CBN, Dinheiro em Pauta.
Oferecimento Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.
E a gente começa a semana falando de dinheiro, falando de economia, no CBN Dinheiro em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre crédito consignado, que é um empréstimo, que é um tipo de empréstimo e que ele costuma ser mais fácil, né, de ser contratado, e o valor das parcelas é descontado já direto na folha de pagamento ou do beneficiário pago pela Previdência. Sobre esse assunto, eu converso agora com Brenon César, gerente de instituição financeira cooperativista. O Brenon, você já conhece, ele está sempre por aqui conosco. Brenon, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Márcia. Bom dia. O pessoal está brincando comigo lá, que daqui a pouco vão, né, tá no programa ao vivo, direto ali. Bom dia para você, Rádio Ouvinte. É um prazer sempre estar aqui com vocês.
Brenon, por que que o crédito consignado, ele é tão acessado? Tem essa facilidade, mas os juros também é um atrativo, né?
Exatamente. Na verdade, é isso que casa bem o crédito consignado e por isso que as pessoas recorrem tanto a ele. Na verdade, o crédito consignado, ele é destinado para alguns segmentos, certo? Uhum. O funcionarismo público é um deles. Algumas empresas privadas, elas liberam crédito consignado para seus colaboradores. E como você falou, o pensionista do INSS também tem esse direito. Para ambos os segmentos, a gente consegue destinar até 30%. Né? Então, é um comprometimento de até 30% do seu salário, exatamente, com uma taxa de juros bem justas. Na verdade, eu acredito que é a taxa mais justa que a gente tem quando a gente fala referente à pessoa física, certo? Porque quando você coloca lá uma operação de crédito pessoal, normal, convencional, do lado de um crédito consignado, o crédito consignado sempre vai ser bem mais barato, a não ser, de repente, que aquele banco ou aquela instituição tenha um poder de barganha que consiga, naquele momento, diminuir o crédito pessoal convencional ou tenha, de repente, uma linha diferenciada, direcionada como um fomento de algum outro, uma outra linha, como FNO, BNDES, alguma coisa nesse sentido.
Agora, Brenon, as pessoas... A gente tem falado muito sobre educação financeira.
Isso.
Para você contratar esse crédito consignado, ele tem que caber dentro do seu orçamento. Porque senão é mais uma dívida que você vai contrair, né? E daqui a pouco não tem condições de pagar. Então o ideal é pegar um crédito consignado para pagar o quê? Já que você está pegando um dinheiro com juros mais baixos.
Hoje, uma tendência do crédito consignado sair, na verdade, as pessoas hoje estarem com alguma inadimplência ou um endividamento alto e fazer uma troca de dívida, certo? É. Eu tenho um crédito, de repente eu tenho um rotativo do cartão, alguma conta um pouco mais pesada, eu pego esse crédito consignado e faço a liquidação desses contratos no intuito de diminuir um pouco mais a minha parcela, garantindo uma taxa bem mais atrativa para mim e para o meu orçamento. Levando em consideração que, como eu já falei, a gente consegue comprometer até 30%. Então é um cálculo muito simples. Se tu ganha R$1.000, R$300 tu pode comprometer ali com a linha de crédito do consignado. Além disso, o banco não vai conseguir liberar, certo? Uhum. Então, assim, se você, de repente, também tem um investimento para fazer, tem uma aquisição para fazer, é ideal, é bom, do que pegar um crédito pessoal convencional. Mas ainda assim, como você mesmo falou, Márcia, tem que ser uma coisa muito bem analisada, tem que ser uma coisa muito bem estudada, tem que estar dentro do teu orçamento, senão certamente vai se transformar numa nova dívida. E eu acredito que não é o caso. Esse crédito foi criado justamente para dar um pouco mais de segurança para quem pega e para quem empresta.
Agora, Brenon, esse crédito pessoal, por ser descontado direto em folha, isso dá para o banco uma garantia de que ele vai receber. E aí essa conta também entra para baixar esses juros? É por isso que esses juros é um pouco menor?
Exatamente. Na verdade, essa é a única segurança que realmente as instituições têm de que vai ser pago. Uhum. Porque você vai ter um desconto direto na sua folha, no seu contra-cheque. Não é um recurso que vai cair na tua conta e vai ser descontado no extrato. Não, a sua folha, ela já vem líquida do desconto de consignado. E é bacana por isso. E essa segurança que a instituição ela tem... E por conta disso, né, que dentro do mercado todo, a taxa de juros do crédito consignado é mais barata. Para segurança de ser descontado, mas ainda há casos de atraso, mas aí vai depender somente do empregador, né, ou então se for folha de pagamento, por exemplo, de um funcionário público, vai haver essa condição, né, de dentro do sistema do funcionário público ter esse desconto. Alguns momentos há algum tipo de atraso. Isso é ruim para o cliente, para o associado em caso de cooperativa, porque é ele que é cobrado, entendeu? Uhum. Hoje existe um sistema de cobrança nesse crédito consignado que vai direto para as empresas, vai direto para o sistema público de forma geral, mas ainda assim alguns atrasos de quem é cobrado de fato é o próprio cliente final, entendeu? Mas assim, ainda é uma segurança e é um produto muito bacana para quem quer de fato adquirir um bem de forma bem planejada, pagando uma taxa justa, ou de repente quem é aquela pessoa que quer trocar uma dívida que está cara por uma dívida muito mais barata.
Agora, Breno, a gente falou que por lei compromete até 30%, né?
Exatamente.
É, isso quer dizer que eu não posso pegar mais de um consignado se eu já tenho um que compromete a minha renda em 30%. Eu não posso pegar um outro.
Exatamente. A não ser que seja um crédito consignado renovação, certo? Esse crédito consignado renovação ainda assim vai ter que estar enquadrado dentro desse mesmo 30%. Uhum. O que o banco faz com o crédito consignado renovação? Ele liquida a operação que já existe, certo?
Certo.
Liquida ela como um todo e libera um troco para você. Entendeu? A ideia é ficar com o mesmo prazo inicial, com o mesmo valor da parcela. Só que lembra, você já tem um crédito tomado. Se o banco liquidou, esse crédito é incorporado no seu novo contrato.
Certo.
E aí você recebe um troco com a mesma taxa de juros, geralmente o mesmo prazo inicial do outro contrato, e aí vai até, sei lá, 96 meses, com a mesma taxa, pagando quase a mesma parcela, a diferença ali de poucos reais entre uma e outra. Mas assim, você tem essa possibilidade, caso esse cliente queira pegar, ele tem essa opção de pegar um crédito consignado renovação.
Agora, esse crédito consignado renovação é para quem já se enrolou, já pegou a primeira vez, não conseguiu pagar, não é? E já está mais enrolado ainda. Então, a gente volta para o que a gente está sempre dizendo.
Isso,
educação financeira, planejamento. É preciso ir ao banco, à instituição de crédito, à cooperativa, sentar com o teu gerente, com quem está te atendendo. E fazer lá, gente, uma planilha, enfim, um planejamento. É preciso ter esse planejamento.
Tem que calcular dentro das instituições, dentro dos bancos, das cooperativas. Existe um sistema que é automático de cálculo, né? A gente às vezes faz de forma manual, mas é muito interessante que, enquanto associados ou clientes dos bancos, a gente, né, quem cuida do meu dinheiro sou eu, né? Quem tem que cuidar do meu recurso sou eu, e não propriamente dito o banco. Então eu tenho que saber o quanto eu posso comprometer, qual que é o cálculo que eu tenho que fazer, e é uma somatória muito simples. Você pega a porcentagem do valor que você ganha e é isso, entendeu? Claro que fica um pouco mais difícil para aquela pessoa que de repente, às vezes a gente fica, eu lembro do tempo que quando eu era de banco mesmo comercial, e aí eu cliente do beneficiário do INSS, né? E a gente gastava um pouco mais de tempo, conversava, explicava, fazia um cálculo um pouco mais minucioso, porque realmente é um público que tem que tomar um pouco mais de cuidado nesse sentido, certo? Mas assim, de forma geral, quem toma cuidado, quem toma conta do meu dinheiro, do meu recurso, sou eu. Então, esse cuidado tem que ser feito esse cálculo, tem que ser feito esse planejamento, esse estudo de caso, se realmente vale a pena. Mas assim, se valer a pena, faça sem medo, né? É um crédito muito bom, como eu já havia falado. É um crédito que dá segurança para quem pega, para quem empresta. Então, assim, mas tem que ser planejado. Não pode ser uma coisa de momento ali.
Agora também, a maioria das instituições lá acaba, a gente vai colocar entre aspas aí, empurrando uma série de produtos na hora de oferecer esse empréstimo. Tem a taxa de abertura de crédito, tem taxa de cadastro, tem seguro, tem uma série de taxas, né, que você vai acabar embutindo ali no teu empréstimo. Uhum. Também. Aí entra que você vai ter que pagar tudo junto.
Não, então, o que você tem que tomar cuidado nessas informações? É, hoje você não pode pegar um crédito contratando um produto, vamos supor. Isso é considerado como uma venda casada. Exatamente. E não podemos enquadrar o crédito ou qualquer outra demanda atrelada a um outro produto ou serviço que o sistema tenha a te oferecer. Então, assim, se você precisa do crédito consignado, fale sobre o crédito consignado com o seu gerente de conta. Se ele estiver condicionando essa liberação, está errado, né? Você pode de fato contratar qualquer outro produto por um relacionamento com a própria instituição, com um relacionamento com o próprio banco. Aumenta de fato o teu score interno, aumenta a tua classificação enquanto cliente ou associado, melhora muito mais a tua conta. Mas a gente não pode condicionar uma linha de crédito, ou seja, uma liberação de crédito, seja ela qual for, consignada ou não, com a contratação de um produto ou serviço, que isso é considerado venda casada, e venda casada não pode, né? Isso, como diz lá a menina a nutricionista que era do programa do Zorra, isso não pode.
Brenó, dicas aí pro pessoal ficar atento. Planejamento é sempre bom e importante. A gente vai continuar falando sobre isso. E eu já tenho uma pauta aí. Vamos falar de score qualquer dia desses?
Bora.
As pessoas ficam perguntando o que é score.
E pra onde?
Meu score.
Isso.
Toda vez que eu entro lá, eu diminuo meu score.
Caramba.
Que história é essa?
É verdade.
Vamos anotar
onde,
essa pauta?
Pra onde a gente chega, né? Tu vai, sei lá, passar um pão na padaria.
CPF na nota aumenta o score?
Né, então.
O que acontece com o CPF? Por que a gente põe CPF na nota?
Vamos fazer essa pauta aí. Gostei também. É muito interessante.
Então tá bom. Olha, gente, eu conversei aqui com Brenon César,
isso,
gerente de instituição financeira cooperativista. Brenon, obrigadão, uma ótima semana para todo mundo.
Para nós, obrigado. Obrigado você, rádio ouvinte, e é isso. Que a semana seja abençoada.